Não, é sério mesmo, tipo, eu penso assim, caralho, eu tiro uma foto em cada, uma foto em cada 3 anos. Aí eu olho pra foto e falo, caralho, que cara escroto. Eu começo a me xingar assim, vai tomar no cu, cara. Olha esse cara é nojento, cara.
Que
eu não
isso,
consigo
cara?
ter autoestima assim, sabe? Não, é ruim pra caralho, cara. É ruim porque eu me odeio ver em vídeo, em foto. Sabe? Eu não gosto, cara. Eu não gosto.
Mas você já
eu não sei
explica.
como que tem pessoa que, sei lá, consegue tirar 50 fotos por dia e não se acha ridículo um pouquinho assim, sabe? Eu me acho direto. É bom, sabe? Até é bom a pessoa no seu dia sempre, porque eu me odeio pra caralho. Eu me odeio até o meu jeito de falar, minha voz, tudo. Eu penso assim que eu deveria ser equilibrado também, porque é muito ruim você se odiar e você capa você em fazer tudo, sabe? Tipo, tem um limite, certo? Ah, não vou fazer isso porque eu sou isso, vou fazer aquilo. Acho que tem que ter um certo equilíbrio, eu não sei, sabe?
Cara, mas você tem que fazer coisas que vai melhorar seu estado físico, seu rosto, alguma coisa que te dê, que te faça ter vontade de se sentir bem, cara. Você fazendo isso, sentindo um pouco melhor, cara, mas já pode te equilibrar um pouco. Se você fazer uma coisa que vai te fazer bem, o que você faz assim, você gosta de fazer, porque vai te fazer se sentir bem.
Sei lá, que agora que eu tô desempregado, eu tô fazendo quase nada. Eu ia fazer até academia, começar a fazer academia lá, que tem um negócio que a empresa tem em parceria lá. Aí você paga 19 e pouco na academia, é começar a fazer agora. Peguei o plano do Tológico agora, não usei nada.
Caralho, eu na empresa lá, quando eles me mandaram, antes de me mandar embora, eu já sabia, já tava manjando já que eles iam mandar todo mundo embora.
Eu tinha... Mas peraí, mandou todo mundo?
Mandou. Eu tinha hora de banco, tá, entendeu? Hora de banco guardada. Toda sexta-feira eu ficava em casa. Falava assim, não.
É mesmo?
Pra botar minha hora de banco aí, eu já sabia que você manda embora. Aí botava minha hora de banco, eu ficava em casa. Eu só faltei um dia o trabalho, porque eu me irritei com o cara lá, só faltei um dia. O que eu fiquei mais bolado é que no trabalho, até comentei no Facebook lá, é que no trabalho ficou os piores, velho. Os piores mesmo, os melhores eles tiraram. Não digo os piores, cara. Tem uns caras lá que é bonzinho sim, mas só que fumou uma maconha do caralho. Falta trabalho. Tem um cara. Tem um cara lá que toda vez que recebe o salário dele, sai depois do almoço, volta numa terça, quarta-feira.
Eu que nem tava conversando com o meu primo esse dia, não vale a pena se matar por empresa nenhuma, sabe? Você se dá o seu melhor e esforço, sabe? Essas coisas também não acho muito apropriado. É, geralmente as pessoas falam, tem que ter esforço pra fazer as coisas e tal. Cara, nem é isso.
Não acredito.
Tem que ser malandro.
Não acredito nisso não, cara. O esforço é o seguinte. O esforço, ele só é uma coisa digna, vitoriosa, quando ele é feito pra você mesmo. Mas quando você depende da aprovação de terceiros, você tá fudido, cara. Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser reconhecido. Você tem que ser reconhecido por você mesmo, cara. Você assim, olha só. Eu fui lá, vou dar um exemplo aqui. Peguei essas garrafas d'água aqui, botei aqui, fui vender lá. Fiz um lucro. Não fui burro, peguei, separei o dinheiro pra comprar as garrafas de novo e já tô cheio de dinheiro. Nossa, porra, tô bem, já consegui comprar umas coisas. Não preciso vender mais água. Porra, tô bem.
Você precisa
dos outros pra te reconhecer. Você precisa se reconhecer, cara. É isso.
Outra coisa também que eu acredito é em sorte, assim, sabe? Eu não queria acreditar, mas, tipo, cara, imagina só, se você se esforça por uma coisa, que o outro não se esforçou tanto, mas o outro tem aquele conhecimento assim, de outra pessoa ajudar ele, porque o cara conhece essa pessoa e vai dar mais, tipo assim, atenção pra aquela pessoa que se esforçou menos, por causa da sorte que ele teve de encontrar aquela pessoa, sacou? Tipo assim, ah, aquele fulano ali, você tem que dar mais atenção pra aquele que se esforça ali. Não, foda-se, eu conheço o Ricardo ali, o Ricardo, porra, ele é meu brother e tal, vou dar uma chance pra ele. Subir de cargo, por exemplo, sabe? Eu não queria acreditar em sorte, mas as coisas que eu vejo no mundo me fazem acreditar nisso.
Bom, cara, meu conselho, o que eu pretendo parar de fazer, que eu já deveria ter parado de ter feito há muito tempo, há muitos anos, ter investido só nisso, parado de trabalhar de carteira assinada. Parar com isso, parar, porque olha só, aconteceu a crise aí, hã? As empresas tá tudo caindo então. aí, você tem o quê? Você tem o salário da empresa, que só serve pra você sobreviver, e agora? O que você vai fazer da sua vida agora? O que é que vamos fazer da nossa vida agora?
É foda, né, cara?
Me explica.
Eu mesmo.
Agora os caras que trabalharam por conta própria, sem carteira assinada, sem depender de empresa, eles estão com a grana deles aí, cara, guardada. Eles estão bem. Esses daí estão bem, filho. Esses daí que souberam guardar, estão bem. Mas fala aí, desculpa te interromper.
Não, tudo bem. É porque, tipo, é isso que eu falo. A vida é um meio de você tentar burlar o sistema. Que o sistema, tipo, você tem um sistema trabalhista, carteira assinada, você já entra em um sistema ali. Que, tipo assim, é que nem eu falo, trabalhar como se fosse. Como se fosse um sofrimento, sacou? Que você assina sua carteira e você vai pagar pelo seu sofrimento ali. Ah, tipo, por exemplo, o salário é o quanto que você sofreu por mês. Toma aqui, carteira assinada e tal, sofrimento, toma aqui o dinheirinho. Então, cada trabalho que você procura, vai ter que perder o trabalho e tal. Aí, você vai pagar pelo seu sofrimento. Então, a carteira assinada é uma delas. Tipo, você pagou um contrato pelo seu sofrimento. Cada sofrimento que você vai ter de salário é o seu sofrimento do mês todo, entendeu? Não. Essa é a minha tese, uma bosta, mas foda-se.
Não, cara, então. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que você falou, não é uma tese, isso é verdade. Assinar uma carteira, gente, ser um assalariado, é merda. Eu creio nisso. Eu só fui nisso aí que eu tava desesperado por um emprego. Eu não tinha uma visão de vida. Eu não tinha um nada, cara. Ninguém nunca chegou pra mim.
Mas seu emprego, o que que você faz lá aqui? Como é que é seu emprego?
Ó, eu trabalhava agora, seu último emprego agora que eu trabalhei, intervia, cortando mato da estrada. Com uma máquina chamada roçadeira. E lá você enfrenta cobra venenosa, um monte de cobra venenosa, motoristas malucos que podem a qualquer momento bater em você e te matar. Tanto você trabalhando lá roçando, tanto você dentro do ônibus, como já aconteceu. A gente quase morreu uma vez. Também tem onça. A onça lá, eu acho que o barulho da máquina espanta elas. Mas o problema é que se não espantar, meu amigo, na hora que você estiver almoçando lá, você sabe que onça, quando ela chega, ninguém escuta, ninguém vê, né, filho? Quando for ver, já tá em cima, já. Ela é assim. Tem onça que você tem que...
Você mora na Amazônia?
Não, cara, eu moro aqui no interior de São Paulo. Mas o lugar que eu passo aí, filho, com certeza, tem onça. Tem sucuri também. Tem lugar que eu tinha que trabalhar, tinha sucuri dentro também. O bagulho é louco. Aí você vê, eu recebendo R$1.100, cara, pra fazer isso. Esse perigo todo pra fazer isso, cara. Eu deveria receber um mínimo de uns 2 contos só pra fazer isso. Mas R$1.100. E eu falo isso porque, desde quando eu era novo, isso aí, esse negócio de carteira assinada, é uma doutrinação que ninguém percebeu ainda. É uma doutrinação, velho. Uma puta doutrinação. Eles doutrinam a gente, vai trabalhar de carteira assinada, começa a trabalhar no McDonald's. Cara, ninguém chega pra você e chega assim, você quer esforço? Toma aqui, te dá uma caixa de alguma coisa? Paga do próprio bolso, cara. É o que eu faria com meu filho. Eu pagaria do meu próprio bolso, assim, daria na mão dele, assim. Vai lá. Você quer seu dinheiro, tudo que você ganhar aí é seu. Só dessa vez, hein. Depois faria de administrar, aí pegasse gosto pelo que ele tá fazendo, faria administrar. Isso que tem que fazer, brother. Isso, fazer trabalho sem depender de carteira assinada. Aí o pessoal fez negócio de carteira assinada comigo, e quando chegou o momento de eu pegar um trabalho, mais ou menos, eu não consegui me adaptar, porque eu só conseguia trabalhar em trabalho de cidade. Eu trabalhei de vigilante, trabalhei essas coisas todas, aí de um monte de coisa só em fábrica, essas coisas assim. Então fica complicado, cara. Fica. Se o trabalho de carteira assinada fosse uma coisa mais justa, se você trabalhasse pra viver e não sobreviver, como a gente faz, eu aqui trabalhando, tô trabalhando pra sobreviver. Como eu disse aqui, o pessoal tava juntando dinheiro pra comprar uma moto, mas com muita dificuldade, velho. Muita dificuldade, porque o salário não dá. Tem que pagar aluguel, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso. E é um salário horrível, não deixa. Esse salário não deixa você evoluir. Só deixa você sobreviver, velho. Só pra sobreviver.
Isso tudo é proposital também, eu penso nisso. O salário é tudo proposital, tudo pensado isso aí. Pra gente não. sabe, não crescer mesmo, não tem uma evolução nenhuma. Cara, o cara chega assim, ganha R$1.100, o que, que dá pra fazer com R$1.100? Vai tudo embora nos impostos. Vai tudo embora isso aí, não vai dar pra nada. Por exemplo, eu vi um jogo que lançou aí R$250. Eu tenho dinheiro no momento? Tenho, mas e daí? Se eu não pensar no depois, como é que eu vou ficar?
Não, só você, é só você botar a cabeça pra pensar. Brother, eu me fudi todinho pra ganhar R$600. Você acha que eu vou mesmo gastar nisso? É que nem quando aparece uma puta lá, uma puta porra deliciosa, maravilhosa. E chega assim, ó, é R$100 o programa. Mano, eu olho pra cara dela e penso assim, velho. Eu lembro dos dias que eu fiquei no sol quente me fudendo todo. E vou simplesmente dar meu dinheiro na mão dela. É isso, é desse jeito.
Não, e aqui mesmo eu tenho fama de ser mão de vaca, cara. Mão de vaca mesmo, sabe? O pessoal me mão de vaca ali, sei lá, cara, eu não acho defeito.
Eu não acho defeito.
Acho defeito ser mão de vaca.
Mão de vaca depende. Mão de vaca em que sentido você tá falando?
Ah, tipo assim, o cara que não quer gastar com quase nada, que, sabe, tipo, economiza dinheiro demais.
Tá certo.
Eu penso assim, eu penso na dificuldade que eu tenho, pô, pra ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro fácil.
Eu também não. Eu queria falar também, cara, sabe o que eu fiz ontem? Ontem foi aniversário do meu filho. Ele fez 5 aninhos. E eu cheguei pra ele e falei pra ele assim, ó, fecha os olhos que eu vou te dar uma surpresa. Aí ele fechou o olho, aí quando ele abriu o olho, eu dei uma nota de R$100 na mão dele. Aí eu falei, aqui ó, R$100 pra você, ó. Os primeiros R$100 da sua vida.
Eu penso assim, eu terminei os estudos, acho que foi 2015, eu pensei, cara, isso tudo que eu vivi, isso todo esse tempo estudando entre aspas, né, quando eu gostava de estudar mesmo pra escola, foi pra exatamente nada, saca? Pra nada.
Nada, verdade.
Eu fiquei pensando, porque as escolas só ensinam você a ficar parado no lugar e não questionar nada. É a mesma coisa que o trabalho, saca?
É uma lavagem cerebral, cara. É tudo lavagem cerebral. É, a escola, pra mim, sem brincadeira, o ser humano, ele devia aprender a ler, escrever e fazer conta, no máximo pra mim. Uhum. Entendeu? Quando dividir, somar.
Não, e só o básico, né? Só o básico. Isso, porque as coisas que vai além disso.
Ele procura fazer, ué. Só, além disso, se ele quiser fazer, ele faz. Mas deveria ser só isso. Não deveria aprender a pessoa na escola, por esses anos todos, a pessoa perder a vida dela praticamente na escola. Vai ficar fazendo a mesma merda sempre, vai ficar tendo ideologia sempre. Isso aí é um saco, cara. E você sai da escola, não tem nada pra fazer, entendeu? Fica todo mundo chamando de vagabundo em casa. O que, que você aprendeu na escola? Que você vai sair assim, agora eu vou fazer, vou me virar. Foda-se minha casa dos meus pais, vou me virar e viver minha vida. O que, que você vai fazer? Hã? Eu vou fazer uma conta de Delta. Uma conta de Delta vai me ajudar. Me diz aí, que empresa trabalha com a conta de Delta aí? Me diz aí, qualquer empresa aí.
Você vai ver uma coisa totalmente diferente quando você vai ver lá.
Meu irmão, é você pegar peso nas costas e foda-se. É isso que as empresas querem de você.
A empresa deveria ter só educação física. A empresa não, as escolas deveriam só ter educação física e já era.
Já era.
É a lógica, pô.
Já
era. É a lógica.
Mas não, cara, tem que lavar a cabeça, tem que deixar a gente burro. Tem que deixar a gente com QI de 80 pra baixo, que aqui a média do brasileiro é QI 80.
É.
Eu não sei meu
QI. E sabe o que me irrita no Brasil? É essa babação de ovo que tem aqui pros professores. Sabe? Ah, o professor tem mais. O jogador de futebol ganha mais do que o professor. Ah, cara, vai te foder, cara.
Vai te foder.
Neymar, né? Mesmo. O Neymar tem que ganhar mais do que qualquer professor. Por quê? Porque eu, sei lá, eu sou um cara que gosta de futebol. Não sei se você gosta, entendeu?
Gosto.
Mas eu gosto de futebol, eu gosto de ver o Neymar jogando.
Não, já que você falou de futebol, cara. Vamos falar uma partezinha aqui de futebol aqui, já que você foi em futebol.
Ah.
Eu tô com muita raiva dos clubistas, cara. Eu tô com muito ódio dos clubistas. Você, se você é um clubista, você que tá me ouvindo, você é um merda, cara. Você é um merda, velho. Tô zoando, não, tô falando sério, tô revoltado. Porque qualquer coisa que você vai comentar, fala assim, mano, pô, o jogo foi bom, o cara joga bem. O cara já vem com clubismo em cima. Eu canso de ouvir falar nego falar Neymar nem mídia, joga nada, nem Neymar joga, filho.
Joga pra caralho.
Joga pra Neymar caralho. Não interessa. Ele é um dos melhores atacantes do mundo, não é à toa. Ele joga, filho. É só porque ele tá no PSG?
Não.
Ele é mídia. Aí chega o Cristiano Ronaldo, nego, porra, eu vi aquele jogo lá do Cristiano Ronaldo, que o cara cruzou uma bola E o Cristiano Ronaldo voou 2 metros de altura pra cabecear a bola, mano. Você viu?
Vi, mano.
Caralho, ele voou. Ele voou 2 metros de altura. O zagueiro. O zagueiro pensou que ele tava no chão ainda. O zagueiro de costa. Quando o zagueiro foi olhar, o pé que tava na cara dele já assim no alto, assim. E o Cristiano Ronaldo cabeceou a bola sem esforço. Tá, cara. Jogador de basquete aquele cara ali já, né, mano?
Não, o cara aí, é um monstro, cara.
E não, aí nego é tão clubista, que pegou várias fotos do Messi cabeceando a bola mais alto que o Cristiano Ronaldo.
O Messi não é, né? Impossível, cara. Não tem como.
Eu até comentei assim, brother, se o Cristiano Ronaldo aparecer chupando uma rola, vocês vão botar o Messi dando o cu também, não vai ser não? Porque uma coisa, cara, você admirar o futebol, cara. Outra coisa é você ficar de clubismo. Ah, eu vou chupar o pau do Messi. Não, o Cristiano Ronaldo, cara... Os caras nem, se quiser saber, os caras iam tirar férias junto, mano. Comendo as putas lá, gostosa. Dividem umas drogas lá. Vai ficar de boa lá. E vocês aí se matando. Outra coisa do Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu achei muito bom, foi pra mim o melhor jogo. Eu sou vascaíno. Mas o melhor jogo mesmo.
Puta, eu sou flamenguista, hein?
Então, o melhor jogo foi. Pode falar tu. Não foi Vasco Flamengo o melhor jogo?
Jogo. Contra o Flamengo?
O melhor jogo do campeonato pra mim foi
Vasco Flamengo?
Isso. Vasco Flamengo.
Ah.
Aquele lá.
5x4, não foi o jogo?
Foi, aquele lá.
Puta, eu não sei que. É incrível, né, cara?
Foi o técnico, né, mano? Ele mexeu bem no time.
Foi. Eu falei, caralho, o Vasco. Tipo assim, né? Vamos ser sérios, o Vasco não tava jogando bem.
Ele tava subindo.
Tava jogando bem, assim, algumas partidas. Quando o Luxemburgo assumiu o Vasco, não foi?
Foi.
Aí os caras falaram, vamos jogar toda a energia que a gente tem contra o Flamengo, cara.
Então, mas
não,
aqui.
Não foi, não. O Flamengo não ganhou, não. Peraí. Não foi,
ganhou, foi 4x4 o jogo. Foi
4x4.
E eu achei o jogo muito bom, cara. Eu não tô falando assim, eu não falei assim, o Flamengo se fudeu, haha. Eu não falei isso, cara. Eu falei, caralho, o jogo foi foda. Foi disputar, foi o melhor jogo do campeonato, cara. Aí eu falei, pô, o jogo foi muito bom. Eu comentei lá embaixo, o jogo foi muito bom. Parabéns pros times. Pô, o Flamengo jogou bem, o Vasco jogou bem. O Vasco, apesar de ter um time muito mais fraco que o do Flamengo, jogou bem pra caralho. Jogou muito bem com o que pôde, o técnico mexeu bem. O Flamengo também jogou bem, deu o que deu. Mas aí começou os clubistas a aparecer. Não, quem tem mais títulos? Quem. Lá, pelo amor de Deus, mano. Quem tá em primeiro lugar? Eu falei,
só
não,
pra não
cara.
Fala só aí. Pra não perder a raciocínio. Esses caras que fazem isso, eles não aproveitam o momento. Tipo, por exemplo, o Flamengo tá ali jogando bem e tal. Ah, porra, jogo foda e tal. Eles é fã. Por isso que eu falo que ser fã de alguma coisa é ridículo, cara. Você que é fã de alguma coisa aí, tá escutando essa porra, acho que tem ninguém escutando, foda-se. Você que é fã de alguma coisa aí, você é um merda, cara. Você é um merda. Não... Por que tem que ser fã de alguma coisa, cara? Não pode, curtir aqui o negócio, bacana. Não, o cara tem que se vestir como fã. Então o cara que ele gosta de alguma coisa, ele tem que, vou defender essa coisa aqui e tal. Criticando o seu, que merda aí, ó. Seu time é uma bosta, nem mídia, nem mal joga nada. Messi é melhor que esse bicho. Cara, pra que isso, cara?
Também não entendo.
Pra que isso?
Também não, eu quero entender, cara, por quê, velho?
Cara.
São as pessoas que ficam procurando ídolos, sabe? Ficam procurando quem seguir. Entendeu?
E outra coisa que eu fazia rapidinho. Outra coisa que eu fazia era criticar muitas pessoas em redes sociais. Eu criticava, mas não é uma coisa. Pode ser só meio clichê assim que eu vou falar, mas não é questão de empatia. Mas quando você começa a viver um momento ali, quando você começa a viver uma coisa, você vai pensar, o cara. Será que o cara teve essa dificuldade que eu tive de me adaptar a isso e tal? E você vai ver esses caras que criticam como um bosta, sacou? Esses caras ficam criticando as pessoas em redes sociais. Ah, tão merda, olha só, tu joga porra nenhuma e tal. Tudo bem, o cara pode dar a opinião dele, não tô falando isso. Mas, tipo, você vai deixar de fazer isso e tu vai começar a viver as coisas.
Avançando pra esse lado aí, aproveitando a deixa que você deu avançando, sim, cara, a coisa que eu tenho que reclamar do pessoal na internet, no Facebook, são os famosos analistas, sabe? Os caras são puta analista, sabem tudo, sabem grau de tudo.
Ah, cara.
Eu postei no Facebook aí, na minha rede social, ninguém, nego deu zero foda, ninguém percebeu, mas aquele cara que tá lá lutando lá sou eu, tá? Tá fazendo.
Qual?
Tem um. Tem um vídeo lá muito antigo meu, meu primeiro exame de faixa, mano. O primeiro exame de faixa meu de kickbox.
Depois eu vejo, porque eu tô por fora do Facebook.
É o primeiro exame de faixa meu. E um monte de gente dando opinião lá. Olha lá, olha o chute dele. Olha, ele deu um chute cruzado.
Mas foi. Mas peraí, foi esses caras que tava falando. É aqueles caras que tem geralmente.
Geralmente aqueles caras que fica comendo Cheetos o dia inteiro. É.
Que não usa foto de perfil, geralmente. Tem...
Também. Aí o cara criticando, não sei o quê. Ah. Aí tudo bem, eu não falei nada, só comentei assim, não, gente. Foi minha primeira vez que eu fiz, então. Realmente, pô, eu sou muito melhor agora. Mas aí eu dei zero foda pra essas críticas aí, babaca. Mas eu reparei que toda vez que alguém postava alguma coisa, o nego ia lá criticando, oh, não sei o que, tá errado. Brother, eu percebi que esses caras que criticam não são porra nenhuma, cara. Eles ficam o dia inteiro sentado no sofá, comendo Cheetos, vendo anime. Não, o problema não é ver anime, eu vejo anime até hoje, eu leio mangá até hoje. Mas o problema não é isso. O problema é que esses caras não fazem nada da vida, pesa mais de 100 kg, entendeu? E fica dando criticando, fica todo especialista,
cara,
ó.
Chato
e demais. Você tá segurando a arma errada, você tá fazendo não sei o que errado. Só crítico, cara, mas ninguém fez nada, ninguém foi lá. Chega assim, não, mano, posta um vídeo aí você fazendo melhor do que eu, vai lá, quero ver, me ensina aí, não, vou ser humilde aqui, me ensina aí. Ninguém, cara, esse é o problema da rede social, é que deu espaço pra muito analista que não faz porra nenhuma. Parece aqueles analistas do governo, tá ligado? Que só fez uma faculdade e tá lá analisando o crime dos outros, que nem aquelas delegadas lá, que tá lá, você quer arma pra quê? Pra que você quer arma? Pra que o cara quer uma arma, mano? Pra que o cara vai lá na Polícia Federal pedir uma licença pra ter o pó de arma? Pra que o cara quer uma arma, mano? Pra que você quer uma arma? Pra que? Não, pra salvar minha vida. Não, isso não é motivo. Isso não é motivo. Então qual o motivo que o cara tem que ter uma arma? A própria delegada falando, as delegadas. Aquelas que fazem faculdade, que não fazem porra nenhuma, nunca participaram de um evento policial, de estar lá na viatura, lá. Pra mim, esse pessoal que vira delegado, primeiro eles têm que ser polícia mesmo, cara. Tá lá na pista, lá. Se fudendo, eles sabem como é que é a vida.
Eles estão ali, é muito fácil, entendeu? Eu mesmo, quando eu falo um negócio, eu falo, foda-se, eu sou ignorante, eu não sei o que tô falando. Eu sou mesmo, eu não sei o que tô falando. Aí, tipo, eu dou meio que uma risada, assim, porque eu tô rindo de mim mesmo, de eu tô falando um negócio ali e não tá entendendo nada. Eu sei que eu tô sendo ignorante. Eu falo um negócio e falo, é só o que eu acho, só a minha tese, não quero entender como uma verdade absoluta, porque ninguém, não existe verdade, não existe nada disso, eu só tô falando porque eu quero falar. Eu assumo a minha ignorância, sacou? Porque eu não sei o que eu tô falando. Aí, tipo assim, geralmente, antigamente eu fazia muito isso, eu falava, ah, porra, o cara fazendo uma piada daquele cara aí, bosta, né? Cara chato do caralho. Sabe, geralmente tem muito disso aí, mano.
Você se aceita ignorante disposto a aprender, ou você se aceita ignorante vai ser ignorante mesmo? Foda-se.
Não, eu, tipo assim, eu sou disposto a aprender, sabe? Por exemplo, quando tem algum assunto atual, eu falo do coronavírus. Ah, coronavírus pra mim é uma doença criada. Eu já falei isso aí, mas eu não sei o que eu tô falando. Eu acho engraçado, sacou? Tipo, é uma doença criada. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas sei lá, só pra falar mesmo.
E como é que tá a ditadura aí no Rio de Janeiro? A ditadura aqui tá foda também.
No Rio, né? Ou de São Paulo? Eu sou de São Paulo.
De São Paulo. Como é que tá a ditadura?
São
como é que,
Paulo.
Como é que pode ser...
Cara, você não tô pelo meu sotaque aqui, pô.
Como é que pode ser... Como é que o cara pode ser flamenguista?
Bosta.
Como é que o cara pode ser flamenguista e...
Não,
tá em São Paulo?
De família.
Nossa senhora, dá uma pauada nesse cara mesmo, meu Deus do céu.
Culpa do meu pai, ó, pode culpar ele.
Meu filho vai ser vascaíno aqui em São Paulo também. Apesar que meu filho não nasceu aqui, ele nasceu no Rio de Janeiro, então já é outra história. Mas como é que tá a ditadura aí, cara? A ditadura tá fora. Aqui o pessoal aqui na minha cidade tá cagando, que se foda. Tá todo mundo saindo.
Aqui também tá nem aí, cara. Já moro quase no centro aqui de São Paulo. Bem perto, né? Isso você tá nem aí. Trânsito pra caralho, mesmo a bosta. Gente saindo. Sabe por quê, cara? Eles ficam fazendo essas porra de campanha em televisões. Ah, fica em casa. Cara, vai te fuder, cara. Eles criaram um sistema onde a gente não pode ficar parado. A gente vive um sistema que a gente não pode ficar parado. Vocês aí inventaram um sistema que a gente pode ficar em casa. Inventaram? Qual é o sistema? Então fala, já que você é bonzão. Sei lá, foda-se, cara. Foda-se a lógica. Vocês inventaram um sistema que a gente pode ficar em casa, não inventaram, então não fica falando, ai, fica em casa, não tem como, cara, a gente precisa se movimentar.
Fica em casa.
A gente precisa se movimentar.
Fica em casa e pau no seu cu.
Não, fica em casa,
faltou
foda
essa,
aí, mano.
Faltou essa frase no final, né, cara?
Eu sou o Luan Santana e você tem que ficar em casa, tá?
Uhum,
eu vou fazendo as lives pra você. Nossa, cara, tem dinheiro pra caralho, pera aí, meu irmão, calma aí, vou ver se eu fico. Puta, tem dinheiro não, e agora, hein? Será que eu fico em casa, continuo?
É verdade.
Amanhã eu tenho que trabalhar, mano. Puta, e agora, hein? Tem que trabalhar amanhã.
As contas batendo na bunda.
Olha a conta que é uma água de luz. Caralho, ó, 200 conto. Vai tomar no cu, meu irmão.
É isso aí. Ninguém vê. Beleza,
Santana, tem que ficar em casa? Fica em casa. Ah, te foder, porra.
Aquele cara lá, eu esqueci o nome daquele cara. Que tinha um grupo chamado Parangolé, sabe qual é que eu tô falando?
Ah, Léo Santana.
Santana. Ele falou uma coisa que ele tá certo, cara. Você vê como é que o povo brasileiro é idiota?
Eu acho que eu vi.
Ele falou uma coisa que é certa. Ele falou que seja o cara pobre, seja o cara rico, ele não é obrigado. Ele não tem obrigação de ajudar ninguém.
Ah, foi isso. Foi. Porra. A tigrada ficou brava, velho.
Tigrada ficou louca.
Miau! O cara falou demais, porra. Deixa eu ver se eu entendi aqui, cara.
Ele falou a verdade. Meu Deus.
Eu vi o cara comentando. Eu vi isso daí. Ai, mas você só é o que é hoje por causa da gente.
Não, meu, ele só é o que é hoje por causa do talento dele, por causa da música chiclete chata dele que colou na cabeça dos outros, ele é o que é hoje. Se fosse o cara dos outros, ele não era ninguém, filho.
Foi o Léo Santana que falou isso, né?
É. Se fosse.
Léo Santana, você tem meu apoio aí.
Léo Santana tem meu apoio. Não é porque ele tem dinheiro que ele é obrigado a ajudar os outros na crise.
Ninguém é obrigado a nada, cara. Ninguém é obrigado a nada. Geralmente quem ajudar. E quem ajudar e postar em redes sociais tá fazendo isso porque quer status, cara.
Quer mesmo.
Ninguém ajuda porque quer.
Se eu fosse, ele tinha metido o pé dessa merda aqui, já tô cheio de dinheiro mesmo. Que se foda.
Eu mesmo querer ajudar alguém? Peraí, eu vou olhar assim, beleza. Eu vou ajudar as pessoas que me apoiaram e tal. Mas, cara, eu não tive apoio nenhum. Eu vou ajudar quem? Eu não tenho obrigação nenhuma. Se eu fazer isso aí, eu vou falar, puta, vou. Se eu fosse artista, né? Puta. Ó, vou ajudar esse cara aqui. É melhor você gravar agora, hein? Tá gravando, hein? Toma aqui, ó, um pedaço de sanduíche aqui, ó. Aqui, um pedaço de pão. Tá gravando aí? Gravou tudo? Deixa eu ver, fiquei bem na imagem.
Vai fazer igual o Dória lá, contratou um cara pra se vestir de mendigo e fingiu que tava lá.
Foi. Cara, tô com a raiva desse Dória, cara.
Vagabundo.
Desse merda, cara.
Vagabundo,
o jeito dele, de falar assim, a população brasileira tem que se unir. É muito robô, cara, muito robotizado, cara.
Ô, cara, eu
não
acho...
Tem nada.
Ele fez o Paulo Congo se retratar, tá? Pode procurar aí, ó. Eu recebi o vídeo hoje do Paulo Congo. Eu fiquei decepcionado e triste, sabe? Paulo Congo
se retratou.
Paulo Congo se retratou, mano.
É mesmo?
Se retratou com Dória, cara. Pedindo desculpa.
Porra, tô fora de política.
Paulo Congo, o ANCAP.
Caralho.
Pedindo desculpa, não sei o quê, blá blá blá.
Baixa a cabeça, você vai dar uma de pacifistinha? Nós temos que pegar em armas e destruir o governo militar. Expus esta oposição. Trouxe mágoa e receio à esposa e filhos de João Dória, eu lhes peço desculpas. É da natureza das divergências políticas que estas escalem a níveis hostis, mas não se deve deixar que isso sublime a nossa humanidade. Que Deus nos abençoe.
Cara, tá ditador.
E é engraçado que ele usou o Bolsonaro pra caralho. Ó, não tô falando isso porque eu sou de direito, não, eu não gosto de política, mas... Vou deixar claro aqui, né? Porque, foda-se, eu só quero...
Mano, a moda agora é odiar política, então você pode falar.
Então, como eu dei muito político, tem que deixar claro aqui pra todo mundo, sabe? É, tá. É, o Dória, você viu que cara, porra, o cara usou o Bolsonaro, cara. Usou o Bolsonaro praticamente todas as campanhas dele. Ah, bora, Bolso Dória, né? Usou vocês.
Pior de tudo, os gado da direita, o problema do pessoal da direita é que eles são muito gado, mano. Eles são muito burro.
Ah,
burro, cara.
Eu tô bem raiva de política aí por causa desses caras.
Eles são burro pra caralho.
Nem por causa da esquerda, foi por causa desses caras mesmo.
Eu lembro que eu tinha uma página de direita, página mais de 100 mil pessoas. Quase 100 mil pessoas já. Aí, mano, eu participava dessa página, eu fazia muita postagem, mas eu comecei a perceber, cara, que o pessoal era burro pra caralho. O pessoal só era um pouquinho diferente do pessoal da esquerda. Eles eram burro, cara. O Alexandre Frota apareceu e falou assim, não, agora eu sou de direita. Todo mundo começou a apoiar ele, cara, 100%. E eu falo assim, não, gente, esse cara é um oportunista, cara. Todo mundo fala sério, não sei o quê, me ignorando. Eu até comentei, se o Lula chegar hoje e falar, gente, tô arrependido, sou de direita agora, vota em mim, eu não sou mais
aqui,
o, eu não sou mais o pai
aqui,
da pobreza.
Ô, Lula aqui, ó, Lula aqui virou direita, ok?
É Lula, é Bolso Lula. É Bolsonaro, companheiro.
Companheiro. Nossa, que imitação bosta, né?
É o pai da pobreza. Todo mundo pobre, hein? O pai da pobreza chegou, hein?
Cara, será que sou eu? Só pra repetir, será que sou eu que acho o Lula foda, cara?
O que? Eu? Eu acho o Lula foda. Não, gente.
Eu acho ele bem. Gente, não, ele tem jeito assim que. Cara, eu ia ser exatamente como esse cara aí, cara.
Não, vocês têm assim. Que bater palma pro Lula, cara. Um cara analfabeto, entendeu? Analfabeto.
O cara é foda, o cara não se esforçou, é analfabeto.
O cara é analfabeto e conseguiu passar a perna no Brasil inteiro. A gente é mais burro do que ele, cara. A gente sabe...
A gente tá se esforçando aí, achando que vai ser bem sucedido na vida. Não é nada perto do Lula, cara.
Não é nada. A gente que sabe ler, escrever, fazer conta, a gente é burro, cara. Esperto é o Lula. O Lula tá cheio de dinheiro.
Lula do caralho.
O Lula, ele não tava na cadeia. Ele não tava preso. Quem tava preso era a gente, cara. Quem tava preso, ele tava usufruindo lá das coisas boas lá.
Ah, Lula... Cara, só o idiota acreditou que o Lula tava preso. Não tava preso.
Não tava, velho. Não tava preso. Você tá preso. Você tá preso na sua carteira assinada.
Tá preso.
Você tá preso na sua carteira assinada. Você tá preso aí, ó. Você não pode sair daqui pra viajar pra porra de lugar nenhum, porque você tem que ficar aqui trabalhando igual um corno pra se sustentar. Se sustentar de alguma maneira, cara, a gente tem que se sustentar. Mas você pode reparar.
Tem que se foder.
Você pode reparar que é injusto o jeito que a gente trabalha, cara. A gente só trabalha pra sobreviver, cara. Não viver.
Nada mais do que isso, nada
não adianta,
mais.
E não adianta vocês falar pra mim, ah, estuda, cara. Eu estudei, caralho! Eu estudei. Todo mundo estudou, sabe, cara. Tem gente aí que se foca.
Sabe o que é isso engraçado? Ah. Rapidinho, só pra não perder o assunto. As pessoas que geralmente falam, ah, tem que estudar, tem que fazer. Geralmente elas estão tão perdidas que não sabem o que tem que fazer na vida, que esse argumento é mais fácil aliviar a consciência deles.
Puta, tipo, que pariu.
Ah, tem que estudar.
Falou tudo. Falou tudo.
Puta, tipo assim, tô muito perdido na vida. O que, que tem que fazer? É estudar. Isso mesmo, tem que estudar.
Os caras falam assim, não, tem que estudar, que antigamente não tinha estudo.
Ah, que porra, né?
Não sei o quê.
Não, antigamente, você falou uma coisa aí que eu queria falar também. Essa pessoa que fala, na minha época era assim. Não, a nossa época é bem mais difícil que a tua.
Puta que pariu, hein?
Eu vou te provar por quê, cara. Porque, na minha época tinha isso. Foda-se, cara, na nossa época, geralmente o cara que pegava papelão na rua, não tinha quase ninguém pra pegar papelão na rua com ele, sabe? Tipo, ele geralmente ia fazer isso sozinho. Hoje dia tem 10 caras disputando com ele.
E a latinha que você pega, bebe um refrigerante, joga a latinha, você não escuta ela nem cair no chão.
Não, cara. E outra coisa. A gente, hoje dia tava pesquisando... Hoje não. Ontem mesmo tava pesquisando o que ia fazer e tal, qual curso. É muita coisa, cara. É muita coisa. Você fica perdido. Ah, mas o cara, mas é fácil. Não, cara. Eu não queria ter tanta opção se de escolher tanta coisa, entendeu? Porque, porra, é muita coisa pra você fazer, entendeu? Tipo, curso daquilo, audiometria, não sei o que, não sei o que, papapá, papapá.
Tá,
aí você
não.
Fica meio que perdido.
Você faz isso tudo pra acontecer uma crise dessa daqui e você perder. E aí? Valeu a pena?
Vale, cara. Hoje em dia o cara faz faculdade, trabalha no caixa.
Valeu a pena
você
fuder todo? É, cara, não dá, cara. Eu acho, eu sou de apoio. Desculpa aí quem se deu bem nos negócios aí, concurso público. Parabéns pra vocês, entendeu? Meus parabéns. Mas hoje em dia tá complicado. Eu sou totalmente de apoio ao trabalho informal. Isso se o governo pegar no nosso pé do pessoal do trabalho informal. Que vale muito mais. Você ter, às vezes você pegar o seu carro e ir pra algum lugar, estacionar ele num canto e vender alguma coisa no sinal, do que você ficar aí se fudendo, trabalho de carteira assinada, cara. Muitas vezes você consegue, a grana que você consegue no seu dia no trabalho de carteira assinada, você consegue o dobro vendendo alguma coisa no sinal. Aí vocês falam, Xerox, que você não vai lá no sinal agora vender? Mano, dependendo de mim, eu já tava lá. Mas é, como eu disse, eu arrumei um emprego rápido, que eu tava precisando muito. Eu arrumei, é o que tem, e eu sei que é horrível, mas eu preciso me sustentar de alguma forma, né, velho? Eu preciso sustentar.
E nessa época tem 12, 13 milhões de desempregados, naquela época não tinha tanto assim, cara.
Pois é.
É mais pessoas no mundo disputando com você, é mais coisas no mundo.
Verdade.
É tudo mais.
E eu falo assim, você acabou de coisa. Tá, cara, trabalhei de carteira assinada, e daí? Mas uma coisa, eu tô ciente que trabalhar de carteira assinada não é mais vantagem, cara. Vocês falam aí que é vantagem, não é, mano. Ah, mas vai pegar seguro-desemprego. Mano, seguro-desemprego também vai de porra nenhuma. Você vai pagar as contas e vai sobreviver do mesmo jeito. A única vantagem que eu vejo de carteira assinada é quando você pega pega aquela rescisão sua, por exemplo, você fica um tempo lá e você pega uma rescisão de 3 mil, 5 mil. Dá pra você pegar e dar um up em alguma coisa na sua vida. Você comprar alguma coisa, tipo, eu quero comprar um carro pra poder me deslocar. 5 mil você consegue arrumar um carro. Que nem eu agora, vou ser mandado embora, já vou pegar uma grana. Tô querendo comprar uma moto. Vou comprar uma moto pra poder trabalhar. Trabalhar de modo informal agora. Esses empregos pra mim de carteira assinada só serve pra isso. Pra te dar um up. Tem trabalho. Se você pegar um emprego de carteira assinada bom, cara, que você não precisa sair, você fala assim, cara, esse emprego é bom, ele me dá tudo. Porra, parabéns pra você, cara. Mas o resto dos empregos. É tudo essa faixa aí que eu te falei. É R$1.100 pra você se fuder todinho, sofrer risco de vida pra caralho, que nem eu sofri.
E fora os descontos, né?
Desconto também, o desconto terrível.
É.
Eu trabalhando lá, eu trabalhei em brejo, sabe? Brejo, vocês conhecem brejo? Eu trabalhei dentro do brejo, onde tem umas cobras de brejo. Pelo que eu saiba, não existe nem soro pra elas. Elas são tão venenosas, Que você vai te morder, o cara, vão te dar um soro geral. Um soro geral que vai te deixar meio que esquizofrênico. Quem toma soro geral de cobra, um soro geral fica meio esquizofrênico, não fica normal. Então, sei lá, os riscos...
Ali, adeus sua vida, cara.
Adeus sua vida. Os riscos que eu passei lá, cara. Que você me diz aí, cara, que dinheiro vai pagar eu ficar esquizofrênico? Que dinheiro vai pagar se um carro me atropelar, eu perder um braço? Que dinheiro vai pagar isso, cara? Nenhum dinheiro vai pagar isso. Então, é vários riscos por causa de um trabalho merda. Então, é melhor trabalhar informal mesmo, entendeu? Tentar se dar
Olha,
bem.
Olha, o meu emprego era... Ah, cara, suave. Porque assim, não pegava peso. É empresa de ótica, sabe? A gente cria lentes lá e distribui para as óticas. Eu ficava num lugar, fui pro setor, depois fui pro outro, né? Fui pra mesa lá, que eu limpava lente. Aí eu só limpava lente, só que tinha, no máximo ali, ter agilidade, sacou? Tinha que bater a meta ali por hora, mas no geral ali era suave, sacou? No máximo você fica só em pé. Só que o salário era bem pouco, entendeu? Essa era o contraponto aí de tudo, porque o salário era bem pouco. E foi pouco tempo que eu fiquei lá, pô, ia fazer dois meses, eu dei essa merda aí, cortaram a gente. Eu amanhã vou ter que levar a carteira e dar baixo nessa porra. E é isso, né, cara?
Eu vou pegar minha carteira hoje.
A minha carteira tá até aqui, eu só dei... Eles colocaram um negócio lá, carimbaram a carteira, aí eu vou ter que levar de volta pra dar baixa, entregar os uniformes e... Porque tem um negócio, né, quando você dá baixa na carteira, eles podem contratar você... Novamente, só depois de 6 meses, né? Porque os meses de experiência na empresa era 6 meses também. Então, só depois de 6 meses, olha lá, cara. Eu nem sei como eu vou estar daqui 6 meses. É 6 meses, cara.
Não, você vai ficar na esperança, não. Tem que arrumar outra coisa.
Ah.
Eu sugiro pra vocês trabalho informal, gente. Mas o que der pra vocês pegar, cara... Se der pra vocês pegar um emprego carteira assinada, pega, cara. Fazer o quê? É o que tem. Eu não tô dizendo assim, olha, gente, não pegue trabalho de carteira assinada. Só tô dizendo pra vocês que é uma merda. Entendeu? Não, não é isso que os outros falam. Não é a propaganda que fizeram pra gente. Não, trabalho de carteira assinada é bom, não sei o que. Que é registro, pessoal aposentado. Que aposentadoria, cara. Ninguém vai se aposentar, não, meu amigo. Já acorda pra real. Entendeu? Ninguém vai se aposentar.
Outra coisa,
mais.
Tudo, esse negócio é tudo em cima da nossa necessidade, pô. Ninguém pode perguntar pras pessoas que trabalham no emprego. Ah, geralmente ninguém queria estar trabalhando ali, pô.
Ninguém.
É tudo,
cara,
em cima da necessidade. Eu necessito, eu tô aqui. Ah, eu tô precisando, eu tô aqui. É geralmente esse tipo de argumento que você vai ver dos trabalhadores aí.
Eu vou ser sincero pra você, cara. Eu já tô ficando louco aqui dentro de casa, parado. Porque, cara, pra mim não faz sentido ficar mais em casa. Não faz. Eu falo isso. Não faz sentido ficar aqui dentro, parado aqui. Eu tinha que estar trabalhando.
Já passei dessa época, já.
Eu tenho que estar trabalhando. Eu sempre penso, eu tenho que estar trabalhando, tenho que estar andando. Pra ficar um trabalho merda, infelizmente, cara. Tem que ficar um trabalho
você
merda.
Você, tipo, tem metas, assim, tipo, sonhos de... Vou falar metas, porque sonho fica uma bosta, né? Você tem a meta de querer sair do Brasil, ou construir alguma coisa, sei lá.
Tenho. Por isso que eu fico por isso que cada vez eu fico aprimorando meu inglês. Eu tenho a meta de sair daqui, né? Fugir daqui. Bora.
Eu não quero viver aqui muito tempo, não, cara. Eu fico cada vez mais... Me dá raiva dos preços das coisas. É tudo caro, sabe? Tudo que você vai fazer tem que custar uma puta grana.
Isso aqui não vai pra frente, não, rapaz. Isso aqui era pra ser o primeiro país do mundo, era pra ser o país mundial, isso aqui, cara. Os recursos que a gente tem aqui, as coisas que a gente tem aqui, é pra gente ser o número um, cara. Não é pra gente estar brigando pra comprar dólar, não. É pra gente estar brigando pra comprar nossa moeda, cara. Entendeu? Quer deixar a gente aqui. O Brasil é um elefante amarrado num pequeno galho de árvore. O elefante pensa estar preso. Esse é o Brasil. Mas, rapaz, nada como a nossa casa, cara. Nada como a gente ficar no nosso país. No lugar onde todo mundo fala a nossa língua. Mas infelizmente é isso, cara. É uma porcaria isso aqui, não dá mais. O povo é ignorante, o povo acredita em tudo. Aí a televisão aí falou que o coronavírus é um vírus mortal. Um vírus que vai destruir o planeta Terra. Todo mundo, ninguém sai de casa. Todo mundo vendendo sua liberdade até
o coisa. Não, o Brasil é um país tão merda, cara, que, tipo, eles anunciaram, morreu mil e tantas pessoas, né? Mais ou menos esse número aí morreu. Foda-se, cara. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. O que é mil e pouco? A gente tá no terceiro mês, quatro meses, abril.
O bagulho mata 121 pessoas, tem que parar o Brasil inteiro, entendeu?
Não para, cara. Aqui morre muita gente já.
Aqui morre.
Se fosse em outro país, por exemplo, se fosse na Itália, aí sim. A Itália não tem tanto número de homicídios assim. Aí, porra, agora bora dar mais atenção aí. Agora aqui, que se foda, cara.
É, cara. E uma coisa que eu falo, todo mundo aí vendendo a liberdade a troco de nada, porque o brasileiro é um bicho preguiçoso, tá? Vou mandar a real aqui. É um bicho preguiçoso, não gosta de trabalhar. Mano, eu não gosto de trabalhar também, mas eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Né? Ninguém gosta de trabalhar, vou falar a verdade. Ninguém gosta de trocar seu tempo por migalha. Ninguém gosta. Mas entre a necessidade de ficar em casa, o cara prefere ficar em casa. Então ninguém quer evoluir. O povo brasileiro não gosta disso. Então tá todo mundo querendo ficar em casa, trancado, de boa. Não, fique em casa.
Cara, a dor que você vai sentir, por exemplo, você falou de trabalhar, a dor que você vai sentir quando você não se sentir realizado, e você não, porra, passou meu tempo, eu não cumpri isso, aquilo, vai ser pior do que você tá trabalhando, sacou?
Eu já caí numa dessa, já caí nesse sentido aí. Uma vez eu
já,
parei pra pensar, eu conversando assim, minha avó falando comigo, tá cotizando tanto. Minha avó, você tá com essa idade toda e não conquistou nada? Nossa. Aí que ela falou isso pra mim.
Nossa.
Parece que todo o meu passado.
Caiu o mundo, né?
Tudo que eu fiz virou, sei lá, virou um peso que caiu em cima de mim. Seu caralho, é verdade, velho.
Mas você tem quantos anos?
Eu tenho 32 agora. E, não, é verdade, cara. E minha avó falou isso, eu não conquistei nada. Mas não porque eu fui vagabundo, não fiz nada. Eu sempre trabalhei, cara. Eu sempre trabalhei. Só que o problema foi o seguinte: que muita gente faz aí é ficar no automático. Trabalha, paga a conta, vai trabalhar, paga a conta, trabalha, paga. É isso que eu fazia. Trabalhava, pagava a conta, trabalhava, pagava a conta. Saía no sábado, domingo, trabalhava, pagava conta, saía no sábado, trabalhava, pagava conta, saía na sexta. E ficava nesse automático aí. E quando minha avó falou isso, caralho, eu acordei assim, sabe? Foi como você tá apagado, dormindo, e alguém te taca dentro de uma banheira de água fria. Foi tipo isso aí, cara. Eu cheguei, nossa, eu passei minha vida como um robô, cara. Eu passei minha vida como um robô da sociedade. Como uma peça que trabalhou no automático e não tentou sair de uma simples peça. É isso que eu fiquei. É isso que eu queria,
Eu tenho medo, cara, de chegar aos 30 anos. Não sei porquê, eu tenho medo do caralho. Porque eu tenho... Eu vou fazer 24 anos, né, em agosto. Eu já tô com medo.
Dá nada não, cara. Quando eu cheguei aos 30 anos, eu tive depressão, só isso.
Valeu, ajudou pra caralho.
Só isso, nada demais, não.
Tipo assim, você tá falando a verdade dos sentimentos, assim.
Não,
tipo...
não. A verdade da vida, cara. Qualquer verdade, qualquer verdade que os outros chegam pra você, se os outros disser o que pensa de outra pessoa vai achar ruim. Ela nunca vai tentar ver pelo outro lado, ver assim, nossa, eu tenho que melhorar isso, eu posso melhorar aquilo. Entendeu? Nunca vai ver, vai sempre achar o lado ruim, não tá preparado pra verdade. Foi como meu corpo aí, eu não tava meio que preparado pra verdade. Foi uma verdade tão fodida que eu não sei, acho que me deprimiu automaticamente, sabe? Que eu. Meio que minha vida ficou na mesma. Eu fiquei trabalhando feito um robô. Fiquei como um robô, nada mudava. Nada, meio que isso, acho que me deprimiu também. E depois do nada, fiquei,
cara,
muito deprimido.
E outra coisa, esse sistema aí, Deus, sei lá, qualquer pessoa do universo aí, não sei o que criaram assim pra gente. Ah, a gente vai ter que sofrer, pra gente se tornar forte. É perfeito, cara. Ah, é ruim? Porra, é ruim pra caralho. Mas pensa bem, cara, se a gente não fosse. Se a gente não sofresse, se a gente fosse um universo perfeito, onde não tinha nada que a gente passasse aperto, nada, não tivesse nem sofrimento, nem sentimento, sabe? Não tivesse mais nada disso. A gente não ia evoluir, a gente não ia procurar se melhorar. E o sistema que criaram assim, tipo, a gente vai ter que sofrer, a gente tem que sentir a dor aqui pra gente aprender. Porra, se você pensar bem, bem mesmo, assim, é perfeito, cara.
É verdade.
Você entendeu? Tipo, porra, é que nem... Quer ver? que é o guria que eu gostava pra caralho. E me, puta, aquele me fez mal, cara. Tipo, eu chegava, eu tinha vergonha de mim mesmo. Chegava a tipo, conversar com, sei lá, com Deus, qualquer pessoa que escutava e falava, puta, por que eu não conquisto ela, sabe? Por que eu não queria? Isso doía pra caralho em mim, sabe? Tipo, deitava com a cabeça no travesseiro e pensava, porra, não. Eu queria tanto essa menina, não sei o que.
Aí você ficava chorando. Tira esse amor de mim, meu Deus!
Tira esse amor de mim. E aquela cena do Hobbit lá. Eu fico lembrando disso, falei, cara, essa bosta. Mas eu até entendo que aquilo foi essencial pra mim. Foi. Porque hoje em dia eu nunca vou fazer isso. Quem sabe também, né? Acho que não, né? Mas também eu entendo que foi essencial pra aquela época pra mim.
Verdade.
Pô, infelizmente, é ruim pra caralho. É, cara. É ruim, você pensa em se matar, você pensa nisso, viu? Infelizmente, como que a gente vai aprender, cara?
Mano, eu penso em me matar todos os dias, cara. Não pensa, não é um pensamento meu assim, tipo, vou me matar hoje, hein? Não, é só uma vontade, cara. Sabe o que é uma vontade?
Ah, sei como é que é.
Não, não é mais um pensamento, assim, tipo, pensar, vou me matar hoje, hein? Não, só uma vontade mesmo. De você, às vezes, nada aqui pra mim
fazer. Eu penso nisso, tipo assim, quando eu tô fazendo gol, só pra cortar aqui, não foda-se. Tipo assim, quando você tá fazendo alguma coisa ruim, aí eu penso, tem como se matar, hein? Você sabe que tem como se matar? Eu penso, beleza, então. Aí eu volto a fazer o que eu tava fazendo. É como escapatória eu uso, entendeu?
É, cara, às vezes eu não vejo sentido. Ontem mesmo eu não tava vendo mais sentido em nada. Ontem tá aqui, puta que pariu, sem sentido nenhum. Nossa, nada faz mais sentido pra mim, cara. Tô aqui, sentado aqui, olhando pra parede aqui. Nada.
Criar de pobreza, cara.
Nossa, vontade de, sei lá, morrer, cara. Mas eu sei que se eu morrer, eu vou pra um lugar ruim, cara. Então, meu Deus. Se existe um lugar pior do que esse aqui, é melhor ficar por aqui mesmo. Eu fico meio que pensando nisso, sabe? E, rapaz, é complicado demais. Você não achar um sentido pra sua vida. O que eu mais aconselho a vocês, pessoal, é achar um sentido na vida de vocês. De começo, o corpo, a mente de vocês vai tentar se proteger, vai tentar sempre ficar em momento de descanso e vai botar muita dificuldade na sua cabeça. Vocês vão sentir isso, mas se vocês insistirem um pouco, vocês vão conseguir, cara. E que nem eu, quando eu era mais novo, bem novo, eu não conseguia ler, não gostava. Eu sentia a vontade de ler, mas não conseguia ler. Minha mente fazia de tudo pra mim não ler. Fazia eu ficar cansado, fazia tudo. E eu forçava, não, eu vou forçar. Eu ficava assim, não, vou ler um capítulo por dia. Eu li um capítulo por dia. Até que um dia, de repente um dia, eu comecei a ler que nem uma máquina. Então, é isso. Eu queria ler, queria conseguir.
Eu tenho um pouco desse niilismo aí, sabe? Mas eu uso de forma, tipo assim, que eu não levo a sério, sabe? Tipo, porra, não faz sentido. É isso aí, eu não levo no ponto sério assim na minha vida, tipo, porra, não faz sentido, eu quero me matar. Ah, não faz sentido, bora viver, né? É isso aí, não tem o que fazer, já tô sucumbido a isso, bora pra frente. Tô nesse ponto já, entendeu?
Eu digo assim, não faz sentido a gente se matar se a gente já tem um prazo de validade pra morrer. Vamos esperar, né, gente?
Vamos esperar aí, né, cara? Tem que colocar na sua cabeça que a gente vem pra vida pra tomar no cu e vai ser isso até o final do ano, cara. Até o final do ano, até o final do nosso, das nossas vidas.
Suas vidas.
Não, mas tipo assim, é isso aí, cara. Tipo, eu que nem eu falo. É você ver as coisas assim como uma coisa cômica, sabe? Ah, puta que engraçado, não foda-se. Ah, cara. É isso aí, fazer o quê, né? Ah.
Vou botar aquela partezinha do Watchmen agora. Coruja, é tudo uma piada, coruja. É tudo uma grande piada.
Comediante, né? Comediante.
É tudo uma piada. Mas eu sou americano? Sou americano, é uma piada, coruja. É tudo uma piada.
É piada
essa porra. Piada
é, mesmo. Cara. Ou eu levo tudo a sério e me mato, ou eu começo a ver tudo como um engraçado ali. Ah, o cara morreu ali.
Então, pessoal, eu fiz esse podcast aqui falando sério. E não tem piadas de pênis aqui, nem de cus. Vocês podem reparar.
É
que vocês. Tem um pessoal que falou.
Não, e eu vi esses caras, sabe? Esse cara fazendo piada com a menina, o câncer, sabe? Nada a ver.
Não, não, não.
É engraçado isso.
Minhas piadas, eu faço muita piada de travesti, peru e.
Ah!
E cu aqui. Mas é porque eu acho engraçado. Mas eu acho engraçado, não é? Não é porque eu fico forçando, é que eu acho engraçado, é engraçado.
É tipo que nem eu falei no começo aqui, né? Falei, dois caras dando cu é engraçado pra caralho.
É, o que é uma piada ser um travesti. Ou uma piroca. O que é uma piada sem isso? Isso não tem graça. Então é legal,
tudo,
cara.
Que tem piroca e cu é engraçado pra caralho.
É engraçado, cara. Então é isso.
Só coloca cu no meio do nome aí e fica engraçado.
É, Xerox cu Holmes.
É engraçado.
Então é isso, gente. Eu vou voltar a fazer meus podcasts normal, como sempre, falando de cu e travestis, fazendo piada com travestis e. O nego fala que eu sou pardo, eu não sou negro e nem branco, eu sou pardo. É, todo
não,
mundo.
Não, falou, você tocou nesse assunto aí, fica uma tara do caralho no Face de pardo, negro, branco. Ah, cara, que merda, cara.
É, eu chamo de os isoladinhos sociais. Os isoladinhos sociais.
Que bobagem,
são o pessoal,
caralho,
que fica se separando.
Caralho.
Eu sou pardo, sou negro.
Ai, eu quero. Ai, eu não sou que pura.
Eu quero.
Ai, que bobagem,
quero,
cara. Vai tomar
eu quero,
no teu cu.
Ai, o homem tem que ter olhos de caçador. Ai, o homem tem que ter queixo. Queixo de.
Que porra
queixo
de
grande.
Queixo, cara? É só Batman, cara.
Queijo
só
grande.
É porra do Batman, cara. Do queixo grande é o Batman, caralho. Ele
queixo,
vai usar fora da máscara.
Queixo rubro, mano. Aí eu... os caras têm que ter queixo pra pegar mulher, assim, mano.
Opa, irmão... eu vou chegar na mulher e falar. Não, quando eu chegar. Eles deu uma ideia, eu vou chegar.
Vamos interpretar aqui. Você quer ser a mulher ou você quer que eu seja o. Quer que eu seja a mulher aqui? Vamos interpretar aqui.
E aí, tudo bem, garota?
Ai, tudo bem.
É. Bom, eu vou chegar e ser direto com você. Você reparou no meu queixo rubro?
Quê?
Reparou no meu queixo rubro?
Ai, sai daqui, isso é estranho.
Como assim? Eu tenho um cabelo liso, sou forte, olhar de caçador.
Quê? Que você tá falando, hein? E daí?
Olha meu queixo, eu sou alfa.
Ah, que isso? Alfa? Que é alfa?
Os caras postaram no Facebook que as mulheres gostam de cara alfa. Eu sou alfa, tenho características de alfadez.
Você é retardado, menino. Sai daqui, eu vou chamar a polícia.
Vou nem falar dinheiro. Vou te falar nem dinheiro, o poder, cara. Esse negócio de...
O que prevalece é o poder, porque elas procuram os bandidos.
Poder,
o bandido,
cara,
tem poder. Elas procuram
poder,
o,
cara.
Porque ele fica com polícia, porque a polícia tem poder. Você não tem nada. Acorda, caralho.
Que é esse negócio de... Ah.
Não, primeiro...
É toda hora, cara. Não, é outra coisa
não,
que eu via.
Primeiro...
Eu participava dessas... Não, eu participava...
Primeiramente, cara, não. Primeiramente, pra começar, todo mundo fica falando isso de hoje, de caçador, de queixo, de não sei o quê, mas ninguém tenta chegar numa mulher. Ninguém tenta. Vai lá e tenta, porque de repente você consegue uma, ficar com uma, sim. Mas agora ficar o dia inteiro falando
cara...
disso aí...
É engraçado que os caras falam sobre... É, cara, imagina, espera isso aqui... Mas eu entendo que eles são piores do que eu imagino, porque o cara quer mais. Não usa essas palavras de bosta, sabe? Vai só pra esclarecer aqui que eles falam direto. Aí os caras, mas mulher é isso, mulher é aquilo e tal, mulher é merda e tal. Beleza, mas tu não tá sendo pior do que esse cara, porque você fica. Cada 10 coisas que você posta, 9 é sobre mulher, cara. Você não tá sendo a mesma coisa, isso aqui de um lado negativo. Tu tá falando, você gosta de mulher, realmente. Mas você tá falando mal porque, sei lá, cara, aconteceu alguma coisa na tua vida que tu não curtiu, sei lá.
Não, entendeu? Cara, eu vou falar a verdade. Eu vou nem falar muito sobre esse assunto, que isso aqui é assunto pra outro quadro. A verdade é o seguinte, meu irmão. São um bando de cara tímido que não consegue chegar em mulher nenhuma. Que de alguma forma eles têm medo de chegar em mulher, não conseguem chegar em mulher, não tem condição. A vida deles é ficar no computador dando a de. Como é que se diz? De fodão. Nem fodão, né? Se dando de pobre coitado, que eu digo isso, pobre coitado, e ficam se dando de pobre coitado, porque eu acho que não, acho que todo ser humano tem capacidade pra conseguir alguma coisa na vida, seja lá um objetivo, por exemplo, meu objetivo é arrumar uma mulher, você vai arrumar uma mulher, meu objetivo
qualquer mongolão,
arrumar um dinheiro, você vai arrumar um dinheiro, entendeu? Seu objetivo, você consegue, se você insistir, você consegue. Então é o seguinte, os caras têm timidez, eu já tive essa fase da timidez. Mas só que eu venci ela. Muita gente vence essa fase. Chega um período da vida que você vence essa fase da timidez. Mas...
Eu tô nessa fase ainda, mas eu...
Mas,
eu sei onde que ela vem, entendeu?
Mas hoje em dia, devido a essa propagação da internet, esse mundo digital, onde as pessoas passam mais tempo no mundo digital do que no mundo real, você só estoura o cabaço fudendo. Então você só pode perder a timidez indo lá perder a timidez. Indo conversar, indo falar com as pessoas, quebrando a cara, você vai perder timidez assim. Então os caras não querem sentir esse desprazer na vida, que é um desprazer necessário pra você perder a timidez, esse desprazer. E é necessário pra todo homem o homem tomar um não de uma mulher é necessário. O homem quebrar a cara no relacionamento é necessário. Eles não querem isso, eles querem pular isso, já querem pegar uma mulher perfeita, não sei o que, já vou falar pra você, mulher, assim como o príncipe encantado não existe mulher perfeita, meu amigo. Então os caras.
Não existe, cara. Assim como que não existe homem perfeito. É. Aí os caras. Quando caras acham que eu sou... Ah, tu tá apanhando as mulheres. Não é isso, cara, mas sei lá. Se eu fosse mulher também, eu vi um cara que tinha bastante dinheiro e o cara quisesse, eu ia dar pra esse cara, velho.
Se eu fosse mulher, eu ia ser lésbica, eu ia ver puto que cano com tuas mulheres. Só ia dar pros caras por dinheiro também, que se foda.
Por dinheiro, né? Se fosse... Agora fica, ah, mas as mulheres só querem interesseiro, só quer dar pra... Sim, óbvio, eu também ia fazer isso.
Aí, ué. O que acontece? É isso, cara. Esse é o motivo todo. O coração disso tudo, o coração de todo esse movimento tá aí, na timidez, meus amigos. Vocês não conseguem vencer a timidez de vocês e vocês procuram todos,
exemplo,
os motivos
escuta,
de mundo.
Você escuta alguns podcasts assim, tipo... Qual podcast que você costuma ouvir frequentemente?
Eu escuto podcast assim, que não tem muita gente ouvindo. Eu gosto muito de escutar o Grosso Modo. Eu escuto o FunsaCast, sabe? Limbo Podcast. Escuto o Cansado Podcast. Esses podcasts assim. De resto.
Não conheço nenhum, cara.
Pode procurar aqui, são muito bons. Mas por quê?
Não, porque geralmente eu escutava muito. Eu não escuto muito, cara. Não, quer dizer, nem sei. Há bastante tempo que eu não sei o que é escutar podcast e tal. Cara, é porque eu falei disso. Tava falando de uma coisa, nada a ver. Mas voltando ao assunto aí, foda-se podcast.
Não, pode
Não, é só isso mesmo que eu queria falar. Só isso.
Então é isso, cara, o coração disso tudo, de qualquer pretexto pra não ficar com. Pra ficar falando de mulher, é timidez. Entendeu? Porque se os caras ao menos conseguissem vencer a timidez deles, eles iam ver no mundo real que as coisas não são tanto assim. Não são tanto como a internet diz. É isso, cara. Esse é o coração.
Não adianta, e não adianta também esses caras negarem que falar que a mulher não é importante, porque o cara é importante pra caralho, ela é uma peça importante. Não tem como negar, cara. Vamos assumir essa porra logo, vamos assumir
que sim, a mulher tem a importância e tem.
Infelizmente é, cara. Eu não queria que fosse, mas é, cara.
Pô, fazer o quê?
Você vê, você passa a vida, você pegar uma mulher, você se sente triste. Eu falei, puta, eu quero sentir, sabe? Eu quero saber como é que esse negócio aí. E é isso, cara, não tem como.
Então,
bora assumir esse negócio aí que tá foda, hein?
Eu tô me sentindo muito bem sozinho, apesar de tudo. Mas eu tô me sentindo bem sozinho, não tô sentindo necessidade nenhuma. Acho que foi muitos anos ficando com moleque, eu tô me sentindo sozinho assim.
Ah, mas pelo menos já teve contato e tal.
Tive
já.
Muito contato, então.
Então já.
Pra mim já deu, já sou experiente já. Mas eu tenho que dizer pra vocês que é importante, a mulher é importante. E a mulher faz parte de uma fase da vida do homem que é necessário passar por ela.
Bem,
você também não pode ser idiota de se fuder, tocar de mulher, tratar a mulher como um deus. Se você tratar a mulher como um deus, tu vai se fuder, meu irmão.
Ah, não, a mulher quer.
Vamos cortar isso aí, tchau. Que eu vou deixar isso pro quadro do Mulheres aí, que eu vou comentar mais sobre isso.
Ah, então, beleza.
Muito tempo que eu não
faço. Mulher é muito boa, é mulher muito boa, né? Tem que falar sobre
mulher. É boa, cara. Buceta é bom pra caralho.
É boa, é.
Meu Deus.
Vou tomar no cu aí vocês aí que gostam de mulher.
Ó, gente, uma mulher cheirosinha, sabe? Aquela bucetinha deliciosa. Moça, você dá-lhe aquela fodinha no frio. Ô, que delícia. Aquela gemidinha gostosa no seu ouvido. Vai se fuder que você não gosta disso, cara. Vocês ficam apelando aí pra trap, vai se fuder, meu irmão. Vai comer. Porra.
Não, mano. Não, e os caras que assumem pra trap, eles gostam de mulher pra caralho também.
Eu já cansei de falar, meu amigo. Vocês podem falar o que for. Ai, trap. Mano, a trap não vai querer vocês, cara. Vai querer o alfa, meu irmão. Ela vai querer o alfa. Você
acha que ela se fode toda, se arrumando, injetando hormônio, fazendo isso, cortando pênis, fazendo caralho que for. Pra pegar com um cara qualquer, mano.
Pra pegar um beta, gente. Você acha que elas vão pegar vocês, gente?
Bosta aí, cara.
Pelo amor de Deus, cara. Ai. Se mulher não tá pegando, elas muito menos. Entendeu? O jeito é vocês se ligarem na vida, é perder essa timidez e tentar resolver isso.
Agora, se o cara chegar e falar,
fica sonhando.
Tal, mas,
não,
é mas do... eu curto porque eu gosto de mulher pra caralho mesmo, e ela se parece mulher.
Não,
é, beleza, até entendo. Até entendo,
mas isso aí é a mesma coisa que sonhar com a mulher, porra. Você fica sonhando com aquela mulher gostosona, perfeita, isso aqui. Aí o cara sai da ilusão de sonhar com a mulher gostosa, perfeita, pra cair na ilusão de sonhar com a trap perfeita, parecida com a mulher, com voz de mulher, só que tem um pênis. E aí você sai de uma Matrix de ficar sonhando com aquela mulher desejada pra outra Matrix de ficar sonhando com uma trap desejada que você nunca vai pegar. Você nunca vai pegar uma trapzinha daquela, cara. A trapzinha que você vai pegar.
Fora da realidade.
A trapzinha que você vai pegar. Vai ter a voz grossa igual a minha. Vai ter ser meio de.
Não, você que você pega, vai aqui no 69, aqui no centro aqui de São Paulo. Não sei se o 69 tem. Sei lá, foda-se. Vai aqui, ó. Aqui tá cheio, pô. Tá cheio de... Só que é todo cara de pedreiro mesmo, sabe? Com voz grossa. E aí, mano? Você conta aí. Aqui, ó. O que você consegue? Fácil.
Você foi igualzinho eu vendo. Eu vi Hermes e Renato ontem. O cara, o boliviano, realizando o sonho dele. Aí o cara vai indo lá na empresa. Aí a empresa fudeu ele todinho aqui no Brasil. Aí chegou o cara, foi procurar ele. Aí achou ele fazendo ponto na rua, entendeu? Ele com peitinho, o cara todo grandão, maior cara de pedreiro, com peitinho, vestidinho. Ah, cara, o que tá acontecendo? O que você tá fazendo aqui? Aí ele falando na língua dele lá, falando que na empresa lá, ele tava sendo fudido, tava todo mundo fudendo ele, acabando com a vida dele. E aí tomando o cu, aí ele falou, pô, entra e tomar no cu lá, e tomar no cu aqui, vou tomar no cu aqui ganhando dinheiro.
Você escuta, já ouviu falar no Arthur Petri?
Já, escutei, todo mundo já escutou o Arthur Petri, cara.
É, o Petri é as lendas aí dos... Mas então, é engraçado, os caras aí falaram que o Petri eu não escuto mais porque ele tá diferente, blá blá blá, que não sei o quê. Aí, sabe, eu acho engraçado assim, porque eu acompanhava os vídeos dele, aquele fazer o IAI, né, fazer um número 1, 2 ou 3, eu falei, cara, esse cara é muito foda. Aí eu comecei a escutar, naquela época que eu escutava o podcast. Hoje não escuto tanto, eu vou assumir pra você, não é porque...
Não, eu também não escuto nada, não. Eu parei de escutar ele, não porque ele, ele deixou de ser aquela pessoa.
Não,
de...
né?
Eu parei porque... mesmo. Não, porque já deu pra mim, não quero escutar mais.
Já deu. Tem um momento ali que ele foi importante pra mim no momento ali e tal.
Isso, exatamente. É que no meu podcast aqui, cara, futuramente as pessoas podem deixar de escutar. Só pra falar, não, já. Entendeu? Já tô em outro nível. Ele deixou meio que ser.
Tomara que nenhum parente meu escute isso aí que eu tô falando.
Não. Ele deixou de ser importante nesse momento. Não tem tanta importância. Eu também não ligo pra isso, não, gente.
Não, mas tipo, as pessoas não entendem que as coisas, elas perdem a graça. Não adianta, cara. Pode ver que nem nada dura assim, tipo, nada vai ser do caralho pra sempre.
É por isso que eu tô sempre aqui atualizando meus quadros. Eu tô fazendo um quadro novo, sempre, pra não ficar na mesma, pra ficar mudando, que eu sei.
Não
que...
adianta, é, cara.
Eu sei
adianta.
Que vai ficar ruim, vai uma hora ficar repetitivo. Chato.
Ah, aquele filme que eu assisti uma bosta, agora. Não, quer dizer, o filme que eu assisti antigamente era muito bom e hoje tá uma merda. É isso aí, cara. Vai fazer o quê?
Estamos passando.
Ah, eu jogava God of War e mudou totalmente o estilo do jogo. Sim, cara, porque já era aquele estilo, pô, hack slash, vai ter que mudar. E se não mudar, vai ser criticado porque não teve mudança nenhuma. Então não tem por onde correr, cara.
Verdade. É isso, cara. A gente às vezes faz parte da vida dos outros numa fase. As pessoas não escutam mais. Tinha muita gente aqui que me escutava, comentava. Hoje nunca mais eu vejo essas pessoas, não comentam mais nada.
É,
e eu não. Eu também não digo muito, sabe?
Mas não é por causa de você, não, cara. É por causa de você, não. Porque as pessoas pedem uma graça mesmo.
Não é por causa de mim, é porque é a vida, cara. A vida é assim, velho. Tudo é passageiro e eu entendo isso, sabe? Eu entendo que é tudo passageiro. Eu sou passageiro, meu humor é passageiro uma hora. As pessoas, sei lá.
Cara, só o sofrimento me fez abrir o olho. Pra eu voltar pra trás e pensar que a minha vida antigamente era muito boa do que é hoje. Só o momento ruim que me fez pensar isso, sacou? Eu tô vivendo agora.
Verdade, isso aí é. É um momento ruim que fortifica o homem.
Que faz você. É, que faz você abrir os olhos e pensar, porra, é isso mesmo. Aí você pensa e fala, cara, aquele momento era muito bom e hoje não é tanto porque eu tô vivendo um momento ruim hoje.
Sim.
Infelizmente é isso.
Eu que agradeço muito a presença aqui do Yuri, né, Yuri?
Nós.
Trocou uma ideia legal aqui comigo. Desculpe aí, não fiz piadas de pênis hoje, então eu vou deixar pra próxima. Piadas com pênis e travestis. É pra próxima, gente. Um abraço aí e até mais. Dá um tchau aí.
Falou.